Olá, eu sou a Aline Teixeira e a gente começa agora mais um episódio do Inove Podcast.
Chegamos ao episódio de número 8 e eu estou muito feliz porque o tema de hoje foi uma sugestão da nossa querida ouvinte Mariane de Campina Verde. Mari, beijo para você. E é um tema essencial na vida da gente. Você sabe perceber quando uma amizade é tóxica? Quando uma amizade pode te prejudicar? E o que fazer para lidar com a situação que pode muitas vezes levar você para baixo sem você ao menos perceber? Amizades tóxicas que se tornam crônicas podem fazer muito mal para a saúde mental e também transformar problemas físicos e crônicos.
Inove Podcast.
E esse tema, ele requer uma profundidade bem maior. Ele requer, digamos que um profissional, ele requer um estudo para que a gente possa realmente saber como conduzir diante desse problema, porque não deixa de ser um problema. E é por isso que eu tenho o maior prazer em entrevistar o Eduardo Ramos, ele que é psicólogo, consultor de treinamentos corporativos e palestrante, para a gente poder bater um papo sobre esse assunto e entender como lidar definitivamente com esse problema.
Especialista no Inove.
Toda relação, ela tá sujeita a falhas, né? Todo mundo sabe, falhas de comunicação. Ninguém é perfeito, inclusive você. Sim, acredite, nem você. É natural do ser humano, mas também a gente tem que reconhecer quando pessoas bem próximas dão uma pisadinha na bola e quando isso passa da normalidade. Quando isso deixa de ser tão simples, tão normal e passa muitas vezes a prejudicar a gente. Eduardo, eu começo te perguntando o seguinte: ninguém está livre de ter uma amizade tóxica, ou eu estou errada?
Olá, pessoal, tudo bem, Aline? Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do conhecimento, tá? Respondendo a primeira pergunta, realmente, ninguém está livre de ter uma amizade tóxica, né? E nós vamos entender o porquê que se dão essas relações.
Eu fui em cima do tema da Mariane e a gente foi entendendo um pouquinho de como funciona esse universo. Uma das perguntas que eu te faço em relação a essa amizade tóxica é a seguinte: amigos que nunca elogiam, amigos que te deixam sentir culpado por tudo, tudo é culpa sua, é culpa por isso, é culpa porque você não tem tempo pra mim, não era assim e agora é. Amizades que você acha que te consome, isso é uma amizade saudável?
Com certeza não. É importante que a gente entenda, Aline, que se tem uma pessoa que causa sentimentos de angústia, sentimentos de desconforto, tem uma pessoa que recebe esse tipo de sentimento. Uhum. Pensando nisso, é importante que a gente entenda que existe um processo de autoconhecimento. Nós, seres humanos, precisamos nos conhecer, estar seguro com quem nós somos, né? Nós vamos observar muito que nos tópicos de amizade tóxica, alguns das principais ferramentas que nós podemos utilizar é a comunicação. É saber se posicionar. Nesse caso, né, se você tem algum tipo de relação onde a pessoa sempre te faz sentir culpada, com certeza já é um tipo de amizade tóxica, porque já está trazendo um sofrimento emocional, psicológico, social, onde tudo que você vai fazer, você sempre se sente aquela pessoa culpada. Então, com certeza, se você está passando por uma situação onde nessa relação você se sente sempre culpada, já é um sinal para você rever se esse é um modelo de amizade que você merece.
Ai, meu Deus, tá vendo aí? O assunto vai ficando cada vez mais sério, né? Porque isso realmente acontece com muita gente não... Uma amizade que vai, às vezes, te consumindo com essa culpa, você não chega, não sabe, não consegue perceber que isso realmente pode fazer mal pra você. A outra pergunta é a seguinte: aquelas pessoas que só te procuram quando elas precisam de alguma coisa, seja lá o que for. Às vezes até te contar problemas, às vezes precisa de dinheiro, às vezes precisa de uma roupa, de um bem seu, alguma coisa importante pra você, mas só te procura pra isso. É uma amizade saudável?
Bom, é importante que a gente entenda que os comportamentos, eles carregam consigo algumas frequências. É claro que uma vez ou outra, essa pessoa pode te procurar para alguma ajuda, para alguma coisa que ela precise.
Ok.
O problema é que quando se torna muito frequente, é porque a pessoa que está recebendo esse tipo de comportamento, por exemplo, numa relação, é normal, né, que na relação, né, isso seja comum, as pessoas te procurem para algum tipo de ajuda ou serviço, né? Só que a frequência disso, quando começa a ficar muito alta, é um sinal para que você possa revisitar, né, e ver se realmente isso está te causando algum prejuízo. O que acontece muitas vezes é que se tem essa pessoa que te procura, provavelmente é porque você abre muita abertura e tem muita dificuldade, provavelmente, de falar não.
Nossa, e esse, inclusive, é um ótimo tema para um outro episódio, uhum. viu? Porque, realmente, às vezes as pessoas, elas se colocam como vítimas. Ah, eu só eu para isso, eu para isso, eu para aquilo. Mas elas deram esse espaço.
Uhum. Seria isso? Com certeza. Entra alguns tópicos importantes que seriam essas habilidades sociais, né? E o não é um tipo de habilidade social. Uma vez eu escutei que o não, ele é protetor. Se você consegue falar não, você se protege emocionalmente e psicologicamente de uma série de questões. Então, nesse caso dos interesses, é importante que talvez você saiba falar não e entenda o seu limite. Você vai estar disponível em alguns momentos? Sim. Mas o tempo todo, se auto-sacrificando, com certeza isso não é saudável.
Olha só, olha só. Vem outra pergunta, que essa aí... Gente, pelo amor de Deus, isso não é indireta pra ninguém, tá? Por favor. Mas essa pergunta vem a calhar, porque a gente vive muito isso, inclusive nessa era de rede social. Uhum. Em rodas de conhecidos, né, até desconhecidos também, aqueles amigos que estão sempre te expondo ao ridículo. Às vezes aqueles amigos que ficam sempre relembrando coisas ruins que você passou, aquelas fotos péssimas suas em redes sociais que, vamos supor, essa pessoa tem no seu celular, está sempre compartilhando de um jeito ou de outro, querendo que você seja o palhacinho, digamos assim, do círculo, palhacinho da rede social. Essa amizade, esses amigos, tem como escapar da lista de amigos tóxicos ou não, Eduardo?
Tem, com certeza. E sempre vai voltar, Aline. Sempre vai voltar na questão da autoestima. Se você tem uma autoestima, né, bem, uma autoestima que nós podemos considerar como boa, você vai saber se dá o seu limite. E uma outra coisa que nós não podemos ignorar, né? Se essa pessoa, ela tá fazendo esse tipo de vexação comigo, será que é porque eu também faço? Porque pode ser que, às vezes, os meus comportamentos, eles dão total abertura pro meu amigo fazer isso. Agora, sim. não dou abertura, mas continuam fazendo esse tipo de comportamento. Então entra a sua habilidade de falar não, entra a sua habilidade de comunicação assertiva, de olha, vamos sentar e conversar, eu não gostei daquele comportamento que você fez. E o ponto mais...
posicionamento, né, Eduardo?
Com certeza.
Tem que se posicionar.
Com certeza. E o ponto principal, se você falou não e a pessoa ela não te respeitou, novamente, vai voltar naquela condição, essa amizade que você merece. E aí nós vamos até falar daqui pra frente, agora mesmo, né, sobre como que nós podemos nos livrar desse tipo de amizade. Chega isso, num ponto isso. Que nós temos que nos livrar
isso,
disso.
Isso, exatamente. A gente volta a falar sobre isso, como se livrar dessa amizade tóxica. Amigos que competem pra diminuir os seus problemas ou conquistas. Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro. Você tá com um problema... Ah, não, eu tô com um problema assim. Ah, esse problema é pequeno? O meu é muito maior. O meu é esse. Aí já joga uma coisa bem mais complexa do que aquele problema seu. Ou pior, aquele amigo que se fala assim, nossa, eu tô feliz demais, você não sabe? Eu vou ter 30% de aumento por causa desse projeto, desse programa, por causa desse trabalho que eu fiz. Aí esse amigo, isso é pouco, já tive 1.200% a mais. Tem isso. Tem essas pessoas... que elas estão sempre querendo estar por cima de você, seja numa tristeza ou seja numa alegria. Sempre a prioridade é estar melhor. É uma amizade nociva ou não?
Bom, eu acho que é muito importante dar um passo atrás para a gente poder entender um pouquinho. A psicologia, ela é um campo, né, da ciência que ela é muito ampla para a gente entender o funcionamento do ser humano. Nós temos, Aline, o que nós chamamos de traços de personalidade, né? Tem pessoas, por exemplo, que elas têm traços de personalidade dependente. Que em várias áreas da vida, em várias situações, elas vão demonstrar uma certa dependência. Para tomar decisões, para colocar uma roupa, né? Por outro lado, tem pessoas que têm traços de personalidade narcisista. Que elas se sentem muitas vezes melhores do que os outros.
Olha só.
Elas estão sempre se sentindo que elas merecem estar por cima o tempo todo, né? Se ambos possuem patologias muito, muito intensas, né? Ah, é totalmente dependente, o outro é totalmente narcisista. Porque é importante que a gente tenha um pouquinho de cada um desses traços, né? Elas vão começar a demonstrar comportamentos muito disfuncionais. Vamos pegar numa relação, por exemplo, numa relação de namoro. Se tem um casal onde um é narcisista e o outro é dependente... Né, com todo respeito, essa relação ela é uma relação doentia. Porque tem quem pisa e tem quem gosta de ser pisado. Entendeu? Então, os traços de personalidade, eles vão mostrar isso. Referente a essa pergunta, por exemplo, né? A pessoa que ela sempre está ali competindo ou te colocando para baixo. Ah, nossa, numa dor no meu joelho, a pessoa não sabe minhas costas.
É, isso.
Né? Estão sempre disputando.
Isso.
Tanto na dor, quanto na prosperidade. Isso. Né? E existe até uma música, né, que diz que amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
Sim.
Eu gosto de pensar que o amigo de verdade é aquela pessoa que ela vai querer te impulsionar para frente. Ela vai querer realmente que você cresça. Agora, quando eu entro num processo de disputa, onde eu nem te escuto, eu estou te escutando você falar do problema e internamente já estou maquinando para falar algo maior.
Meu Deus do céu, né? Sim.
Eu devo revisar e repensar se realmente essa é uma amizade ideal para mim. Então, amigos de verdade, eles vão querer te impulsionar. É claro que não existem amigos perfeitos. Uma hora ou outra a gente
nem
vai
nem a gente
ter...
consegue ser perfeito, né?
Exatamente.
Então, essa perfeição, assim, gente, não existe, não existe. Uhum. Mas é como você tá falando pra mim, eu acho que é fundamental. Essa amizade, a gente tem que reavaliar.
Com certeza.
Porque às vezes é uma amizade que vai te consumindo, e pode desenvolver até problemas emocionais. Eu tô errada, Eduardo. Você como psicólogo, você como quem trabalha nesse ramo, e tem um olhar, porque, por exemplo, eu sou como muitas pessoas, que a gente tem um olhar, às vezes, daquela rotina, a gente tem aquele olhar, às vezes um amigo vem te contar uma coisa, pra mim no caso, vem me contar uma coisa e eu dou um conselho porque eu também faço parte daquele grupo que está ali, mas isso às vezes, as pessoas que passam por isso, que silenciosamente não compartilham, ou compartilham com pessoas erradas, que também não entendem muito disso, isso pode trazer problemas pra pessoa, pra vida da pessoa, pra saúde, ou não?
Com certeza, o fato de você, às vezes, não conseguir ter essas habilidades que nós falamos, de falar não, de se posicionar, de se afastar, porque nós temos algumas crenças,
sim,
de que nós temos que manter firmes, isso, em relações, e aí acaba se tornando relações muito abusivas, desde amizade até relacionamentos amorosos, que é um outro tema também que,
exatamente,
a gente pode discutir.
Nossa, é muita coisa boa pra,
sim,
gente poder falar, viu, Eduardo?
E isso traz um sofrimento gigantesco para o ser humano. Então, por exemplo, começa às vezes ali com uma dor de cabeça. Depois você já não tá levantando da cama. Por quê? Porque você tá sendo tão sugado naquela relação por não conseguir ter essas habilidades. Então, por isso que é muito importante, né? Quando você percebe que tem competição na relação e a frequência ela é muito grande, deve repensar. E não se julgar, nossa, eu vou me afastar, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, isso é um processo, né, de sobrevivência, de uma autopreservação das suas emoções, da sua psique, né, para que você se torne uma pessoa saudável socialmente, psicologicamente.
E as pessoas convivem com você também, né? Porque essa saúde, ela passa para as pessoas. Porque às vezes uma pessoa tá doente e envolve todos que estão à volta.
Uhum,
não é isso?
Com certeza,
ou tô errada?
Com certeza.
Eu acho que muita gente precisa escutar essa pergunta. Muitos de nós pensamos, porque a amizade vem de longas datas, são de vários carnavais, como a gente fala lá na Bahia, que essa amizade tóxica, isso não acontece. Amizades de muitos anos, a gente vai relevando. Ah, não, mas eu tenho que relevar porque já tem 30 anos de amizade. Então, vai te consumindo, vai te fazendo mal, mas a pergunta é, amizades de longas datas acontece, pode passar por isso, por uma amizade tóxica ou não?
Pode, com certeza, Aline. Tem algumas coisas que são muito importantes para a gente poder compreender, né? Por exemplo, existem dentro das amizades algumas condições onde nós nos acomodamos.
Sim.
Então, por exemplo, nós temos situações que são de crenças pessoais, né? Vamos pegar nos casamentos, até que a morte nos separe,
isso,
né? E aí tem pessoas que às vezes levam isso muito ao pé da letra e por terem crenças e, né, surgirem de famílias tradicionais, acreditam que tem que suportar tudo o que acontece nas relações. Ah, então se apanhou, você perdoa e tá tudo certo, né? Se te maltratou, você perdoa e tá tudo certo. Entra naquela relação do morde e assopra. Eu te trato mal, mas eu te dou alguma coisa pra gente ficar bem, né? Te dou uma balinha pra gente ficar bem.
Sim, um agrado, né? O famoso agrado.
Uhum. E aí, nas amizades de longo tempo, pode ser que essas pessoas, elas entraram aí num certo comodismo.
Sim.
Num conformismo. Ah, ela é assim mesmo, né? Como que a gente consegue perceber, por exemplo, que a gente já não tá vendo tanta qualidade naquela amizade? É quando eu converso com você e eu saio, às vezes, muito esgotado. Ou eu saio, às vezes...
É como dizem, aquela energia acabou com sua energia.
Exatamente. Você
desculpa
chega...
te atrapalhar, mas eu consegui captar.
É isso mesmo. E você chega já muito exausto daquela relação, né? Você sente, às vezes, que quer esconder alguma coisa. Amigos de verdade, não tem por que esconder. Então, você sente que, às vezes, você quer esconder alguma coisa e do nada você... Por que que eu tô sentindo isso? Porque, né? Porque nós não temos, às vezes, esse feeling de perceber que aquela amizade é uma amizade tóxica. Então, as amizades de longa data, elas podem entrar nesse conformismo. E por, às vezes, eu não ser pontual em conversar com você... Por não praticar a conversa assertiva, que nós vamos falar agora mesmo disso, eu acabo me conformando com aquele modelo de amizade. E que não é saudável, podendo sim se tornar tóxica.
E isso é essencial, isso que você falou, viu, Eduardo? Porque esse conformismo faz com que a gente passe anos e anos e anos e anos dentro de uma situação, dentro de uma relação que não está fazendo bem. Uhum. Às vezes, essa conversa que você falou, que mais pra frente a gente toca no assunto.
Sim.
Agora me responde... O que é que eu faço quando eu percebi que eu tenho uma amizade tóxica? Como eu deixei isso acontecer? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer?
Pedir ajuda a Deus. Tô brincando.
Não, sim, também.
Tô brincando, só pra dar uma descontraída. Mas o primeiro tópico ali que eu vejo é você passar por um processo realmente de uma autorreflexão. Por quê? Quando você se depara que você alimentou muito tempo de uma amizade tóxica, você se sente culpada. Então, a primeira coisa, não se sinta culpada, né? Por trás dessa situação, existe uma história de vida que é sua. Existem alguns aprendizados, né? Provavelmente desde a sua infância, que foram um pouco disfuncionais. Aquele tipo de amor condicional, eu só te amo se você fizer isso. Só te abraço se você fizer isso. Pode ser que por conta dessa história de vida, você se deparou num modelo de amizade tóxica e cedeu a ela. Então,
sim,
primeiro ponto, não se sinta culpada. Segundo ponto, né, a gente fala muito disso, eu acho que é essencial. Procura uma ajuda profissional que vá te ajudar a se entender por dentro. Que vá, na verdade, te guiar, né, nesse processo de autoconhecimento. Por que que eu digo isso? Porque quando a pessoa ela se coloca nesse modelo de amizade, é porque ela já está com algumas questões ligadas à sua autoestima. O fato de falar não, o fato de não conseguir romper com amizades ou relações que são muito abusivas para você, diz muito sobre a sua autoestima, sobre esse processo que está abalado dentro de você. Então, o processo de terapia seria também o segundo passo. Primeiro, não se sentir culpada. Segundo, buscar uma ajuda profissional. E o terceiro, que deve ser a próxima pergunta, a gente vai entrar nesse ponto de como que você vai comunicar nessa relação.
Ótimo. E aproveitando esse gancho seu, eu vou te falar assim, até como experiência própria, que eu já errei muito, porque eu achava que eu era bem especialista em tudo. E eu dava muitos palpites. Vim me contar um problema e eu fazia parte, assim, do grupo, né? Vamos falar em questão de amizade. Então, eu tava sempre dando conselhos, às vezes até pensando em mim. Tipo assim, não, releva. Porque ela vai acabar com o nosso grupo, vai acabar com a nossa amizade, nosso grupo é tão lindo. E muitas vezes, o que é que eu quero te falar? Você pode pedir uma opinião pra uma pessoa que tá dentro do ciclo de amizade. E às vezes, para que você não tome uma decisão, às vezes de se afastar, ou às vezes de magoar a outra pessoa, esse amigo que faz parte, esse terceiro elemento, ele pode te dar alguns conselhos que não condizem com a realidade que você deveria fazer. Uhum. Às vezes, um conselho pensando num grupo, pensando numa amizade. Nossa, mas vai ser ruim se eu chegar e falar o que eu acho, porque essa pessoa pode se afastar dessa outra que eu também gosto, e às vezes não vai sair mais da sua turma. Nossa turma vai quebrar. Eu vou te falar porque eu já passei por isso. Eu sempre dava alguns conselhos, e no final, depois de muito tempo, eu percebi que esses conselhos que eu dava eram motivados pela amizade do grupo que deveria permanecer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é bom você procurar uma pessoa de fora.
Sim, com certeza.
Porque quando você procura uma pessoa de fora, você procura alguém especialista que entende isso, que trabalhe com isso, que tem uma outra cabeça, com certeza a opinião dessa terapia, desse terapeuta, vai ser melhor do que às vezes de um amigo que está dentro da relação.
Uhum.
Porque esse amigo que está dentro da relação pode puxar uma sardinha para ele,
sim,
que faz parte da amizade, também é normal.
Com certeza.
Então, o bom de você procurar um terapeuta, um especialista, uma pessoa que vai te ajudar a te ouvir de uma outra maneira, por um outro ângulo, faz diferença, não faz não, Eduardo?
Total diferença. Por quê? O profissional, ele tem um código de ética. Nós, psicólogos, temos um código de ética.
Sim.
Onde nós não devemos misturar valores pessoais.
Pronto, essa é a palavra.
Esse é o ponto.
E esse é o ponto.
Porque nas relações, nós nos deixamos levar pelos nossos valores. né? O valor do amor, do apego, da segurança, né? E aí nós acabamos, sim, às vezes, dando conselhos que não são saudáveis para aquela pessoa. Por quê? Porque ela não está debaixo da sua pele. Talvez, para você, aquela relação é gostosa, mas para ela não é. E aí é o ponto de você dar um passo fora, cuidar de você, para depois você voltar. Não tem como, né, um cego guiar outro cego.
Isso
é muito importante. E eu acho que é essencial esse ponto de você buscar uma ajuda profissional, porque vai além, consegue entender? Por exemplo, a amizade tóxica é o sintoma, tá? É importante que a gente entenda isso. A amizade tóxica é o sintoma do que precisa ser trabalhado dentro de você.
Ótimo, bem colocado, ótimo. E eu vou te falar, completar o seguinte, você que é amigo e você não tem essa amizade tóxica, mas se algum amigo seu vier te contar que tá passando por isso, por isso, por isso, pensa um pouquinho em relação a isso. Até que ponto eu estou dando um conselho porque eu estou olhando por todos os ângulos? Será que eu não estou olhando por um ângulo particular, um ângulo de preservação de amizade? Até que ponto eu estou sendo amigo? Porque às vezes você pode indicar a pessoa procurar alguém, que é um fato de ser amigo. Olha, eu vou te dar esse conselho, procura alguém, um especialista, um terapeuta, um psicólogo, porque às vezes eu vou te dar uma opinião motivada pelo amor que eu também tenho por essa pessoa. Por você e por essa pessoa. Então a gente tem que ter maturidade pra ver isso, não é, Eduardo?
Com certeza, com certeza.
A última pergunta, nossa, gente, passou o tempo, passou voando, passou voando, Eduardo. E a última pergunta é, o que eu devo fazer diante dessa amizade tóxica? Eu devo conversar? Eu devo me afastar sem falar nada? Eu devo me afastar e dizer tudo que eu queria e mais um pouquinho? Eduardo do céu, o que é que eu faço diante disso?
Bom, vamos lá então. Nós falamos, então, do primeiro ponto é de você não se sentir culpado, né? Uhum. Existe uma parte da sua história de vida que pode ter reforçado você se manter nessa relação. Segundo ponto, procurar, então, a ajuda de um profissional que vai te ajudar a trabalhar nesse processo de autoconhecimento, de reforçar as coisas boas que tem dentro de você, de conseguir tirar, né, aí colocar pra fora aquilo que precisa ser colocado pra fora que tá dentro de você também. E eu costumo dizer, Aline, que nós temos alguns termômetros, né, que vão então nos dizer se nós devemos tomar essa decisão, se não devemos tomar essa decisão, se devemos ir, se não devemos ir, né? Ah, e voltando para a amizade, eu gosto de pensar que um dos termômetros é o bem-estar. Se você tá naquela relação e você se sente bem, sabe? Aquela relação que te agrega, que soma, então tá tudo certo. Agora, se você sente que ela traz um certo sofrimento, uma angústia, já é um ponto para você se posicionar. Habilidades sociais de falar não, saber conversar sobre aquilo que está doendo é essencial. E nós trabalhamos muito dentro da clínica com um modelo que nós chamamos de comunicação assertiva, né?
Sim.
Nós temos a famosa comunicação passiva. Qual que é essa comunicação? É aquela onde eu muitas vezes eu não consigo falar não, eu falo sempre sim.
Sim.
Eu sempre me submeto, certo? É errada essa comunicação? Não. Em situações, você vai precisar de ter uma comunicação passiva para evitar conflitos.
Certo.
Outra comunicação, né, é a comunicação agressiva. Que nós, muitas vezes, nos colocamos acima do outro. E nos tornamos, muitas vezes, pessoas agressivas mesmo. Onde eu preciso sempre mostrar que eu estou por cima. É errada essa comunicação? Também não. Mas existem as horas certas. Por exemplo, num jogo de futebol, você tem que ser agressivo. Vamos lá, time, você consegue, né?
Vamos lá, Bahia!
Vamos lá, Bahia! Agora, vamos pensar numa comunicação assertiva. Assertiva não tem nada a ver com certo, viu? Assertividade tem a ver com firmeza, com você falar aquilo que precisa ser falado sem ferir os direitos do outro. E você dá abertura para que o outro também fale sem ferir os seus direitos. Eu gosto de dar o exemplo de uma comunicação assertiva, dando alguns exemplos, né? Nós temos o hábito de falar assim, ó, você quem causou isso em mim, você,
sim,
entramos no processo de apontar o dedo, né, e falar você, quando nós falamos esse termo, né, você coloca o outro numa posição de defesa, então pode acontecer que haja briga. Agora, se nós utilizarmos, né, em primeira pessoa, que é eu me senti, quando você falou aquilo, eu me senti, sabe, criticada. Quando você falou aquilo, eu me senti culpada. Quando você falou aquilo, eu me senti como a pior pessoa. Você tira essa possibilidade de conflito, de confronto, né? E você consegue trabalhar essa liberação das suas emoções. Então, olha, Aline, quando você disse aquilo, eu me senti a pior pessoa, não sei se foi a sua intenção, mas eu preciso que você saiba que aquilo não foi legal, que eu não gostei. Então você foi assertiva e a pessoa não mudou, continuou sendo muito tóxica na relação. Aí entra o passo de você se afastar. E às vezes, se afastar definitivamente. Pra que você entenda que você não é, né? Até eu não gosto de usar esse termo, mas pra que você entenda que você não é o problema daquela relação. De que quem precisa, né, de realmente passar por um processo de mudança é a outra pessoa.
Porque às vezes você aceitando, você começa a aceitar que você é o problema.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E aí já envolve outras questões.
Então seriam essas etapas: não se sentir culpada, passar por esse processo de auto-reflexão, né, com um profissional que vai te ajudar, um psicólogo, um terapeuta. O terceiro ponto, você trabalhar a sua comunicação assertiva, e se você vê que realmente não melhorou, o quarto passo, que é se afastar. E claro, né, ninguém morre por se afastar de algumas pessoas. Isso te dá possibilidades de ter pessoas que vão agregar mais valor em você.
Muito bem, muito bem. Nossa, eu tô muito feliz com esse episódio de hoje. Realmente foi incrível. Eduardo, te agradeço imensamente por tirar algumas horas do seu dia, da sua agenda, né, do meio dos seus pacientes, para a gente poder bater esse papo, porque eu tenho certeza que esse episódio aí vai ajudar muita gente a tomar decisões, a olhar por um outro ângulo, porque às vezes a gente está olhando, eu mesma vim com a cabeça e hoje já saí com outra.
Ótimo.
Então isso é muito bacana, te agradeço muito. Chegamos ao final desse incrível episódio e eu espero que a gente possa contar com você com outros episódios também.
Aline, eu que agradeço, né, pelo convite, muito obrigado mesmo. Eu me senti honrado em participar, né, desse canal maravilhoso.
Obrigada, obrigada.
E vamos lá, Bahia.
Vamos lá. Eduardo, um beijo grande pra você, muito obrigada. E você que acompanhou a gente até agora no nosso finalzinho de episódio, eu espero que você tenha gostado. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. I9 Podcast. Lá você também tem o contato do Eduardo, a gente vai poder compartilhar outras informações com você. Assine, não esquece, assine I9 Podcast gratuitamente, e daí você recebe o nosso próximo episódio, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, assim como esse. E nessa plataforma que você está ouvindo o I9 Podcast, você também tem a opção de compartilhar. Olha só, gente, eu amo essa tecnologia, Eduardo. Você tem condições de compartilhar com seus amigos, porque às vezes tem algum amigo passando por isso, você já compartilha com ele, que ele escuta também. Você compartilha para uns 10 amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar também. Fica à vontade, tá? O programa, esse I9 Podcast é todo nosso. Se você quiser também sugerir pautas, você pode sugerir temas para nós. Fique à vontade, você vai ser sempre bem bem-vindo, assim como a Mariana. Beijo grande pra você e a gente se encontra no nosso próximo episódio.
I9 Podcast.